identificação. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida. ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, ondas tropicais 60 metros. ZYK 542, ondas médias 820 kHz em Aparecida, São Paulo. Rádio Difusora em Monte Aprazível, ZYK 619, ondas médias 780 kHz. Programação transmitida via satélite da Avenida Getúlio Vargas, 185, Aparecida, São Paulo.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentam
Encontro DX.
Um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Encontro DX. Música, notícias, curiosidades e raridades para aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Olá, amigos! Olá, família Aparecida! Sejam todos bem-vindos nesta noite de sábado a mais uma edição do Encontro DX, aqui pela nossa querida Rádio Aparecida. E conosco, também retransmitindo o Encontro DX, a Rádio Miami Internacional, em 9.955 kHz, e que tem seus estúdios na cidade de Miami, nos Estados Unidos. Um abraço aos nossos agradecimentos ao diretor da Rádio Miami, nosso amigo Jeff White.
Saludos desde Brasil!
Isso! E o Encontro DX tem na sua produção e apresentação este amigo de vocês, Jota Moura, e também meu parceiro Cassiano Macedo. E aí, Cassiano, tudo legal? Tudo jóia?
Tudo legal, tudo pronto para apresentarmos aqui mais uma edição do Encontro DX, Moura.
Na mesa de som hoje, o nosso amigo Luiz Cláudio. E o que vamos ter no programa de hoje? Conta aí pra gente. Mr. Kilohertz está desesperado querendo saber as manchetes do programa de hoje.
Pois
conta
aí, vai. Nós temos a segunda e última parte da entrevista com o radialista Walter Lins. Teremos também a participação do nosso amigo radioamador Leona Caiteres, que vai falar um pouco sobre radioamadorismo, sobre rodada, Mora. Você sabe que é rodada de radioamadorismo, vamos ouvir hoje um pouco sobre isso.
Isso.
Né? E também teremos o Rádio em Revista e muito mais, como sempre. E além do mais, quem deseja ficar informado sobre o tema rádio, é aqui todo sábado na Rádio Aparecida no Encontro DX.
Mundo DX.
Nesse programa vamos apresentar de forma reduzida um excelente artigo extraído do site do nosso amigo Sarmento Campos, que tem como título Que faixa utilizar e a que hora do dia? O site do Sarmento é www.sarmento.eng.br, sendo que Eng escreve ENG, de engenheiro, www.sarmento.eng.br, onde é possível você encontrar uma grande quantidade de temas e assuntos ligados ao mundo do DX no rádio. Vale a pena conferir.
Rádio Aparecida.
Sintonizar emissora de ondas curtas requer um conhecimento mínimo de comportamento das faixas disponíveis. São três os fatores determinantes que possibilitam sintonia de emissoras de ondas curtas: a hora do dia, a estação do ano e a atividade do sol. Para ser mais exato, é o sol que determina o que podemos sintonizar e quando. Porém, a ionosfera, uma das camadas da atmosfera, é a responsável pela condução das ondas de rádio, em especial das ondas curtas. E, por sua vez, é a atividade solar que afeta a forma como a ionosfera se comporta. É a ionosfera que possibilita que, durante o dia, determinadas faixas de onda sejam próprias para a transmissão de longa distância e, à noite, outras faixas sejam utilizadas. Os fenômenos resultantes da atividade do Sol viajam até a Terra e distorcem o campo magnético terrestre, resultando em atividade geomagnética. Portanto, as atividades do Sol são determinantes para a propagação das ondas de rádio, em especial as ondas curtas. É por isso que as estações que transmitem ondas curtas costumam utilizar diversas frequências em bandas diferentes. É para possibilitar a alternativa de escuta ao maior número de regiões e durante o maior tempo possível ao longo do dia e da noite. Em termos gerais, as faixas mais utilizadas no Brasil são 60, 49, 31 e 25 metros, sendo que também existem operações emissoras na banda dos 90 e dos 120 metros. Onda média. Durante o dia, somente é possível ouvir estações de curta distância de no máximo 100 quilômetros. À noite, isso muda, e nós em São Paulo, por exemplo, podemos sintonizar com certa facilidade várias estações do Rio de Janeiro e de outras cidades. Ondas tropicais, de 120 a 60 metros. Durante o dia é possível ouvir estações de algumas centenas de quilômetros de distância, mas ao cair da noite começa a aparecer as estações de mais longe. As faixas de 120 e 60 metros possibilitam durante o dia recepção razoável e boa num raio de até cerca de 400 quilômetros, dependendo da potência do transmissor. À noite, especialmente durante o inverno, podemos ouvir emissoras situadas a milhares de quilômetros devido à propagação ionosférica favorável nessa época do ano. No inverno, em particular, é normal sintonizarmos emissoras da África, Europa e Ásia e também emissoras do norte e nordeste do Brasil. Ondas curtas de 49 e 40 metros. Durante o dia é possível ouvir estações de centenas de quilômetros de distância, mas ao cair da tarde já é possível ouvir estações de mais longe. As faixas começam a se fechar para o DX aproximadamente 2 horas após o nascer do sol. Em outra oportunidade, voltaremos escrito pelo nosso amigo Sarmento Campos, a quem agradecemos e pedimos desculpa pela adaptação do seu texto. Sarmento Campos, do Rio de Janeiro, cujo site é www.sarmento.eng.br. Se você deseja mais informações e ver esse artigo na íntegra, entre no site do Sarmento, que tem como título Que Faixa Utilizar e a Que Horas do Dia.
Rede Aparecida de Comunicação.
Preocupação com a ecologia e com a defesa do meio ambiente.
Rádio Aparecida.
60 anos. Fazendo parte da sua história.
E agora chegou a vez da participação do DX Clube do Brasil em nosso segmento Mundo DX.
Você vai ouvir agora, aqui no programa Encontro DX da Rádio Aparecida, mais uma colaboração com a assinatura do DX Clube do Brasil.
Alô Cassiano, alô Moura, alô ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui fala Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo, para apresentar o segmento Conversando com os Rádio Escutas, uma colaboração do DX Clube do Brasil. Continuemos com o tema A Propagação das Ondas de Rádio, com matérias que selecionamos e adaptamos, tendo como principal fonte de consulta o livro ABC dos Fenômenos da Propagação das Ondas de Rádio, de autoria do radioamador Mário Queiteres, PY2MXK. Vamos lá. Manchas solares, fluxo solar. As manchas solares são zonas mais escuras na fotosfera do Sol, e são estas manchas que produzem intensas concentrações de fluxo magnético que aparecem mais escuras devido a possuírem menor temperatura do que a zona circulante. Porém, esta temperatura é da ordem de 3.700 graus K. Esta temperatura é muito maior do que a do filamento de uma lâmpada utilizada no flash fotográfico. Quando a quantidade de manchas aumenta, também aumenta a emissão de radiação ionizante, sobretudo os raios ultravioletas. Esta radiação produz a ionização dos átomos nas capas superiores da atmosfera, originando as capas eletrônicas que produzem a reflexão das ondas, devolvendo-as até a Terra, fazendo possível os comunicados a longa distância em ondas curtas. A quantidade média de manchas aumenta e diminui notadamente segundo um ciclo bastante regular que dura uns 11 anos, afetando diretamente as comunicações. A quantidade de mancha solar, R, existente em um determinado momento condiciona a propagação ionosférica. associando a quantidade de manchas solares a um aumento no fluxo de irradiação em uma banda de referência situada pelos 10,7 centímetros. Medindo este fluxo precisamente, dá uma indicação bastante precisa do estado da ionosfera. Estas medições são conhecidas como índice de fluxo solar, Solar Flux Index, SFI. Falou Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo. Boas escutas a todos.
Você ouviu a colaboração especial do DX Clube do Brasil aqui no Encontro DX da Rádio Aparecida. Saiba mais sobre nosso trabalho acessando www.radioescutas.com. DX Clube do Brasil, desde 1981, uma tradição no cenário do DXismo brasileiro.
Após a participação do DXCB, chegou a hora de chamarmos o Leonardo Jairito do Amaral, que vem trazendo informações da Associação DX do Brasil.
A partir de agora, uma colaboração da Associação DX do Brasil. Está no ar, segmento DX.
Olá amigos, aqui é Leonardo Ferreira e está no ar mais um segmento DX, o seu espaço semanal com as informações do mundo das ondas curtas. E a Rádio Canadá Internacional continua com o seu programa em português para o Brasil, dirigido pelo jornalista Héctor Vilar e a participação de alguns colaboradores. A Rádio Canadá Internacional está transmitindo o programa Canadá Direto entre 20 horas e 21 horas pelo tempo universal em 15.305 kHz e 17.765 kHz. Das 21 às 22 horas pelo tempo universal em 15.305 e 17.765 kHz. Das 22 às 23 em 11.990 e 15.305 kHz, de sexta-feira a domingo. E ainda há duas emissões especiais no domingo e na segunda-feira para o centro dos Estados Unidos, entre 0 hora e 1 hora pelo tempo universal, em 9.755 kHz. O Canadá Direto é um programa da Rádio Canadá Internacional que traz notícias, músicas e reportagens especiais sobre os mais diversos aspectos da cultura, economia e relações Brasil-Canadá. A Rádio Belarus está transmitindo a emissão de 20 minutos no idioma espanhol aos domingos, entre 21 e 21 horas e 20 minutos pelo tempo universal, nas frequências de 6.155, 7.360 e 7.390 kHz. E agora a dica de escuta da semana. Algumas emissoras brasileiras estão muito ativas nas ondas curtas. A rádio daqui, uma emissora que pode ser captada em 11.830 kHz, está com a super programação nos 25 metros. A dica também para quem quer acompanhar notícias e notícias com qualidade e com conteúdo é ouvir a Rádio Bandeirantes de São Paulo. A emissora transmite nos 31 e nos 25 metros, sendo nos 31 metros em 9.535 kHz e nos 25 metros em 11.925 kHz. A rádio HCJB é uma emissora que há muitos anos transmite emissões em português para o Brasil incessantemente. A emissora iniciou suas transmissões há mais de 70 anos direto da Cordilheira dos Andes, no Equador. Agora, a emissora que está com transmissores locados da CVC está precisando da contribuição dos ouvintes para a construção do seu parque transmissor na Cordilheira dos Andes, no Equador. Os interessados em ajudar e contribuir com esta emissora devem acessar o site da mesma, www.hcjb.com.br. Viva as ondas curtas da HCJB! Espero que tenham gostado do segmento DX desta semana. Para mais, acessem www.leonaldoferreira.com. 73 a todos. Boas escutas.
Você está acompanhando o segmento DX, o informativo semanal da Associação DX do Brasil. A seguir, Jailton Amaral, coordenador da Associação DX do Brasil.
Hoje falaremos sobre a situação atual das três emissoras internacionais que estavam ameaçadas no início deste ano de 2011. No início deste ano de 2011, três emissoras internacionais estavam ameaçadas de deixar de transmitir pelas ondas curtas, tendo em vista que houve cortes nos orçamentos das mesmas por parte dos governos da Eslováquia, da Argentina e da República Tcheca. Por exemplo, a Rádio Eslováquia Internacional e a RAI, Rádio Difusão Argentina para o Exterior, deixariam de emitir pelas ondas curtas no dia 31 de dezembro de 2010, enquanto que a Rádio Praga, da República Tcheca, deixaria suas transmissões pelas ondas curtas no dia 31 de janeiro de 2011. Porém, eventos de última hora ajudaram para que estas três emissoras continuem com as suas emissões de ondas curtas para a felicidade de todos os seus ouvintes. Vejamos agora a situação atual de cada uma delas. Iniciamos pela RAI Argentina, que informa que o governo argentino irá comprar novos transmissores e, enquanto isso, eles continuarão transmitindo por utilizar os velhos transmissores que ainda estão dando conta do recado. A transmissão para o Brasil, da RAI Argentina em português, acontece pela manhã entre 11 e 12 horas UTC, em 6.060 kHz, e também pelos 11.710 kHz. Já na parte da noite, a transmissão da RAI Argentina em português para o Brasil acontece entre 0 hora e 1 hora UTC, em 11.710 kHz. Já a Rádio Eslováquia Internacional continuará suas transmissões pelas ondas curtas através de um acordo que foi feito com a Rádio Miami Internacional. As transmissões em espanhol da Rádio Eslováquia Internacional seguirão no seguinte esquema de emissão, entre 3h30 e 4 horas UTC em 9.955 kHz todos os dias, na mesma frequência que a Rádio Miami Internacional transmite para todo mundo. E por último, a Rádio Praga da República Tcheca, que também, assim como a Rádio Eslováquia, firmou acordo com a Rádio Miami Internacional. As transmissões em espanhol da Rádio Praga seguirão no seguinte esquema de emissão, sendo em três horários, 6h30, às 7 horas UTC, em 9.955 kHz, 9h30, às 10 horas UTC, em 9.955 kHz, e entre 3 e 3h30 UTC, em 9.955 kHz, mesma frequência da Rádio Miami Internacional. Deve salientar, ouvintes, que a continuação destas emissoras nas ondas curtas ocorreu devido ao grande número de ouvintes que caíram em campo e inundaram as três emissoras com suas cartas, fazendo então apelo para os governos desses países da importância dessas emissões, de cada uma dessas emissoras, para que as mesmas pudessem assim continuar com suas emissões pelas ondas curtas ainda por um longo tempo.
Você acaba de acompanhar o segmento DX, uma colaboração da Associação DX do Brasil.
Ouvimos aqui no Encontro DX a participação dos nossos colaboradores do DXCB e da Associação DX do Brasil.
Rede Aparecida de Comunicação.
Jornalismo crítico e atuante.
Rádio Aparecida, 60 anos.
Fazendo parte da sua história.
Memória musical.
Em 1971, um cantor e compositor conhecido pelo nome de João Só fazia um grande sucesso com uma bonita e singela canção,
considerada como uma das 100 canções mais bem colocadas nas paradas de sucesso do Brasil do século XX. João Só, cujo nome era João Evangelista de Melo Fortes, nasceu no dia 3 de novembro de 1943, na cidade de Teresina, no Piauí. Faleceu precocemente aos 49 anos de idade, no dia 20 de junho de 1922, deixando 15 discos gravados e por volta de 40 músicas. Vamos ouvir esse grande sucesso de 1971, na voz de João Só, a música Menina da Ladeira.
Menina!
Agora o Encontro DX vai para seu intervalo, enquanto tomamos um cafezinho, e voltamos em instante com mais notícias e informações do mundo do rádio e das comunicações.
Você está acompanhando o Encontro DX pela Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio. Voltamos a apresentar Encontro DX,
programa que fala do mundo do rádio e das comunicações.
Rede Aparecida de Comunicação.
Informação com credibilidade.
Rádio Aparecida, 60 anos.
Fazendo parte da sua história.
Encontro DX Entrevista.
No programa anterior, nós trouxemos a primeira parte da entrevista que o Moura fez com o radialista Walter Lins, que é um dos grandes nomes do rádio pernambucano. Vamos agora colocar então, Moura, a segunda parte desse material. Algum comentário, Moura, do Walter Lins?
Não, ele lançou Roberto Carlos. Ele vai contar na entrevista tudo dele.
Ele foi a primeira entrevista do Roberto Carlos no Pernambuco, né?
Pernambuco, não só Roberto Carlos, muitos outros artistas lá. Um nome. Ele foi muito amigo do nosso amigo Almeida Castro. Quando Almeida Castro trabalhou na Rádio Tamandaré, fundou a Rádio Tamandaré lá de Recife, ele conhece. Almeida Castro foi diretor dele, foi chefe dele. Ele me contou essa história, fiquei até emocionado. Porque nossa, Almeida Castro mora lá em São Paulo, trabalhou com Assis Chateaubriand, né?
Inclusive, foi um homem muito, muito amigo do Assis Chateaubriand.
Foi o braço direito do Assis Chateaubriand. Eles ajudaram a fundar a Rádio Tamandaré, lá de Recife, e várias outras emissoras associadas pelo Brasil. O Almeida Castro sempre ajudando, televisão também, os TV associados também.
Então vamos lá com a segunda parte da entrevista com Walter Lins.
Walter, comenta, só para concluir, o rádio daquela época, o rádio que se fez nos anos 50, nos anos 60, muito, mas muito diferente do rádio que a gente vê hoje em dia, né?
É verdade. Você tem como exemplo a própria Rádio Nacional do Rio, as emissoras do Brasil inteiro, né? Isso ocorreria também aqui em Pernambuco. Na época, como falei anteriormente, o rádio dedicava mais ao entretenimento, depois tinha notícia, tinha tudo, mas dava-se atenção grande ao entretenimento, sobretudo o humorismo e o musical, né? Enquanto o rádio de hoje, você sabe que a coisa não é estática, né? Então a sociedade é uma dinâmica, o rádio acompanha os acontecimentos, e a evolução traz o quê? O rádio de hoje é um rádio diferente, porque é o rádio que se dedica, que faz hoje a notícia, sobretudo a notícia, a informação, a entrevista, o debate, e que vem substituindo, deixando inclusive pouco espaço para os musicais no rádio de hoje. O que é muito natural, porque tudo muda, o rádio teria que mudar também e acompanhar o que está acontecendo no momento atual.
É isso aí. Walter, nós somos do tempo do rádio via onda curta. Essa aqui mesmo, nós estamos aqui, a Rádio Olinda, já teve transmissão por onda curta, por onda tropical, não lembro agora as frequências, mas eu ouvia. E hoje nós temos aí a internet. Na sua opinião, que benefícios a internet trouxe para o rádio?
O benefício que a internet trouxe para o rádio é justamente a oportunidade de mandar nossos programas, mandar a nossa programação para o mundo inteiro, né? Porque a internet chegou, acessou, está aí com a emissora ouvindo como se fosse o rádio que a gente ouvia onda curta, e agora até com um som muito melhor se ouve no mundo inteiro a rádio. Isso foi muito bom para a rádio.
Walter, eu sei que além de radialista, você também é publicitário. E como você vê essa fatia da publicidade que é destinada ao rádio? Você acha que não todo mundo fala, mas eu queria ver a tua opinião. É muito pequena em relação à fatia que é destinada à televisão, não é verdade?
O que acontece hoje também, não somente com o rádio, a televisão, ela traz também, pode-se dizer, que o rádio ele sofreu. Primeiro, inicialmente, o impacto quando chegou a televisão, o rádio começou a sofrer o impacto do rádio. Mas o rádio ainda é muito importante. O rádio é intimista, o rádio ele chega mais ligeiro. E hoje os anunciantes, as agências, também se interessam ainda em anunciar no rádio, sobretudo porque o rádio chega com a notícia, com a informação, chega primeiro, e é um veículo muito importante ainda nas mídias em todo o Brasil. Diminui qualquer coisa, porque hoje é uma diversificação muito grande dos veículos de comunicação, e isso aí traz também a propaganda é distribuída, a mídia ela é distribuída nos vários veículos. E assim, então, o rádio fica ainda com sua fatia, assim.
E por falar em televisão, você também fez televisão, Walter?
Fiz. Eu fiz o programa Maratona, eu fiz um programa chamado Maratona, e fiz o programa também, além do Maratona, eu fiz o programa Festival na TV, que era no auditório, no auditório do Teatro do Parque. Fiz no Teatro do Parque esse programa, e fiz também o programa Carrossel. Eu fiz o programa Carrossel na TV, que era o programa que eu fazia no rádio e eu fiz também na televisão.
Na sua opinião, Walter, qual é a missão do veículo rádio?
A missão do veículo rádio, sobretudo, é, além da comunicação, que deve existir sempre, é justamente a missão maior do rádio é informar. Hoje o rádio tem como principal objetivo a informação. A informação, o debate. Hoje é muito importante que você ligue o rádio, porque de repente existe um programa que vai falar de saúde, que vai falar de direito, que vai falar de enfim. O rádio hoje é sobretudo informativo, né? Então é isso aí.
E para finalizar, Walter, o que o rádio significa para você, Walter Lins?
O rádio é uma das grandes paixões da minha vida, então significa muita coisa para mim, porque eu dou graças a Deus até hoje ainda continuar no rádio, porque o rádio é o que me satisfaz, é a minha profissão, que se eu voltasse à minha juventude, eu voltaria a fazer a mesma coisa que fiz, ingressar no rádio, porque essa é a minha profissão.
Walter Lins, eu agradeço de coração por você ter destinado esses minutos aqui para essa entrevista, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Também agradeço a Rádio Olinda por você ter o espaço aqui para a gente fazer essa gravação. E aqui as suas considerações finais aos ouvintes do programa Encontro DX.
Bem, eu quero agradecer ao Zé Moura essa oportunidade que me deu agora em conversar com o Zé Moura, que é um dos grandes radialistas. Inclusive, ele esteve mostrando aí tudo que o rádio faz aqui no Nordeste. É realmente um trabalho importante que o Zé Moura faz. E o José tem esse programa que tem audiência já há 25 anos e não é à toa, porque é um programa realmente qualificado, um programa que existe um interesse muito grande na sua audiência. A prova está aí nos seus 25 anos no ar. Parabéns para você, viu? E muito obrigado pela oportunidade que me dá em falar aos ouvintes da Rádio Aparecida no seu programa.
Walter, eu que agradeço, e daqui de Recife, mais precisamente de Olinda, falou para o Encontro DX, J. Moura.
Ouvimos o programa Encontro DX, a entrevista feita pelo meu amigo J. Moura com o radialista e comunicador pernambucano Walter Lins.
Clube dos Sócios. Clube dos Sócios.
Na Rádio de Nossa Senhora.
O Encontro DX traz agora a participação do nosso amigo Leona Caiteres, radioamador, que vai explicar o que é uma rodada de radioamadores, as redes de radioamadores e o principal, vai falar um pouco sobre a comunicação de voz entre os operadores, o SSB. Mas ele vai explicar melhor isso. É com você, Leona Caiteres, aqui no Encontro DX, para falar sobre radioamadorismo.
Coluna do Léo, PY2MLK. Leona Caiteres é radioamador PY2MLK. Léo é advogado militante e técnico em eletrônica, especializado em transmissão e radiofrequência. O seu site de radioamadorismo está neste endereço: www.qsy.to/py2MLK.
Meus caros Cassiano Macedo, o J. Moura e todos os ouvintes da rádio, sintam-se abraçados aqui pelo Léo PY2MOK. Hoje vou falar sobre o bate-papo, a conversa entre radioamadores, a comunicação de voz pelo sistema SSB entre radioamadores em ondas curtas. Os radioamadores não são apenas cidadãos fazendo experiências com antenas e equipamentos nas várias bandas de transmissão. O objetivo do radioamador é a intercomunicação, instrução pessoal e os estudos técnicos sem fins lucrativos. E, principalmente, bater papo, conversar muito, fazer amizades via rádio, conversando com outros radioamadores. O radioamadorismo se destina àqueles que gostam de se comunicar com outras pessoas por esse meio de tecnologia sem fio. Apesar do radioamador transmitir em todas as direções, eles geralmente não usam os seus rádios como um disc jockey em uma estação de rádio. Como em uma rádio AM ou FM normal, um disc jockey transmite música ou fala e milhares de pessoas apenas ouvem. Os radioamadores, por outro lado, não transmitem música. Conduzem conversas de duas vias com outro radioamador ou grupo de radioamadores em um tipo de mesa redonda informal que se forma na frequência de rádio. A mesa redonda de radioamadores, que é chamada de rodada, pode ser na mesma cidade ou região ou outro estado, país ou continente, ou ainda pode consistir em uma mistura de países, dependendo da frequência e horário do dia em que a comunicação é realizada. Eles também participam de redes em horários e frequências pré-determinados para o intercâmbio e a troca de mensagens de terceiros. Em casos de desastres, os radioamadores trocam informações de saúde e de ajuda humanitária com outros radioamadores. Muitos radioamadores começam em faixas de VHF FM, usando transmissores receptores portáteis, chamados de HT, operados por bateria e ajustados para transmitirem uma frequência e receberem outra. Eles usam repetidoras de sinal em FM, configuradas e suportadas por radioclubes locais. Essas repetidoras emprestam espaço de antenas dos proprietários das torres, das estações de TV, que estão localizados no alto de montanhas e edifícios altos, com o objetivo de receber e retransmitir sinais para ampliar e aumentar o alcance da conversa e da comunicação entre os radioamadores via repetidora. Frequentemente, os jovens radioamadores têm uma chance de encontrar outros radioamadores de várias idades e várias profissões e conversar. Em qualquer dia ou em qualquer hora, você poderá estar envolvido em uma conversa amiga com pessoas em qualquer lugar do mundo, pois o radioamador, mais do que qualquer hobby, não conhece fronteiras. Para muitos de nós, poder conversar com pessoas de outros lugares e aprender alguma coisa sobre elas e sobre os locais onde elas vivem é o que nos atraiu primeiramente ao radioamadorismo e ainda é a parte mais gratificante do bate-papo via rádio. Em missões do ônibus espacial, normalmente todos os membros da tripulação possuem licença de operador de radioamador. Se o radioamadorismo não fosse algo importante, a NASA não incentivaria seus astronautas a manterem contatos experimentais com radioamadores em suas viagens, num ambiente em que todo o peso adicional custa milhões de dólares. Pelo que sei, jamais disponibilizariam a possibilidade de contatos dos astronautas com pessoas comuns. E o que dizer dos satélites unicamente destinados aos contatos entre radioamadores? Pode acreditar, não custam pouco. Os satélites de radioamador são uma utilização da tecnologia de ponta no radioamadorismo. Radioamadorismo é radioexperimentação e também uma forma de bate-papo descontraído. Desastres naturais, como furacões ou tornados, interrompem os sistemas normais de telefone comum e telefone celular. Os operadores de radioamador se empenham em ajudar com comunicações de emergência e você frequentemente ouvirá falar de nós, radioamadores, nos noticiários. O tema do nosso programa de hoje, que é o modo de transmissão em SSB, é hoje o mais usado nas bandas de radioamadores de ondas curtas. Comparado a outros modos de voz, o SSB requer uma largura de banda estreita para as comunicações. Ele permite comunicações em longas distâncias com o mínimo de potência. Essas razões, aliadas ao fato de que os transmissores de radioamador modernos oferecem uma qualidade de áudio boa, torna o SSB o modo perfeito de comunicação de voz entre os radioamadores em ondas curtas. Ouça agora a gravação de uma comunicação real entre colegas radioamadores na faixa de ondas curtas, em 40 metros, ao redor de 7 MHz, no modo de transmissão SSB, e percebam a característica um tanto fanhosa desse tipo de transmissão SSB. E o chiado soprado ao fundo característico de ondas curtas em SSB.
Sei. Ah, tá, nossa, hein? Ah, esse aqui eu tô bem contente, viu, né? Aquele rádio eu não vou me desfazer, não. Porque pra 2 metros lá, pra ZX nosso lá, ele é campeão, viu? Não tem, tem outros aqui, mas aquele ganha de todos.
Agora,
pra cá é um rádio compacto, né? Esse aqui é bem melhor. Pelo menos de áudio aí, o pessoal tem reportado que é muito superior aqui.
Ah, mas o teu 706 é muito bom, é um 2 metros também.
Ah, de qualidade de transmissão, né?
Muito melhor do que ele.
Sim, mas eu tô falando de recepção, tá? Eu tenho um problema aqui lá na chácara. Eu tô em São Paulo, eu não tô na chácara, não. Eu tenho um problema aqui lá na chácara,
Eu tenho muito RF lá, tenho várias repetidoras lá no meu PTH, tem fora do meu PTH, tem outras repetidoras. E ele modula muito lá. E o 2000 é muito seletivo, então pra lá ele funciona muito bem, entendeu?
Não, boa tarde.
Boa tarde. Colega do boa tarde, vou te atender com todo prazer. Aqui é Neto, PY2MCK, na frequência também o PY2RJ. E depois nós vamos fazer um teste aqui em AM, que o Roberto precisa se arrancar. Ele foi convocado lá para fazer não sei o que, acho que lavar roupa, sei lá. E ele vai ter que se arrancar, tá bom? Mas com toda a satisfação, já se escuta aqui no Estação Tupéva, que é essa daqui, PY2MCK. E do outro lado, o Roberto, PY2RJ.
Ok, colega, muito obrigado, hein, pela oportunidade que você me proporciona. É, aqui é Campinas, São Paulo. Meu indicativo, PY2, Delta Hotel Alpha. E meu nome é Arnaldo. O capa PY2, Mike Charlie Kilo. E o colega aí, PY2, Romeu Jamaica, o amigo Roberto. Eu estou transmitindo também com você um FT1000 da IAESO, né? Mike Papa é o field, né, por de 100 watts de potência, e o microfone é o Mike Delta 100. O 2MCK, você acha que tá boa a minha transmissão?
Ah, muito bacana. E, desculpa, eu tava marcando aqui, Delta Hotel Alpha. O seu prefixo mesmo qualquer, por favor, eu volto.
É, PY2, Dinamarca, Holanda, América, 2, detetor, hora, antena. E meu nome é Arnaldo. Oh, Roger, eu não peguei seu nome aqui, colega.
Tá bom, Arnaldo. Muito bem, tá com o meu M-Papa. Não, agora eu tô com um... Agora eu tô com o avô dele, viu? Eu tô com um IC761 da Knut, um rádio... Sei lá, na década de 90, é 80, sei lá, viu? Mas está muito legal a transmissão, viu? Parabéns, gostei bastante. Eu estava operando lá com MD1, né? E o Roberto sugeriu que justamente eu arrumasse um microfone como esse. Ok, Arnaldo? Vou deixar com você de novo. E se você me permitir, depois eu vou fazer um teste com o amigo...
Vocês acabaram de ouvir uma comunicação real entre meus colegas radioamadores na faixa de 40 metros no modo SSB, onde contou com a participação dos colegas radioamadores licenciados. PY2MCK, colega Neto, da cidade de Itupeva, em São Paulo. O PY2DHA, Arnaldo, da cidade de Campinas, em São Paulo. E o PY2RJ, o colega Roberto, da cidade de São Paulo, capital.
É um hobby fantástico. É um hobby fantástico. Junte-se a nós também. Torne-se um radioamador. Mensagens, escrevam diretamente para o programa Encontro DX. Nossa página de radioamadorismo na internet é www.qsy.to/PY2MOK. Caros ouvintes, sintam-se abraçados aqui pelo Leonas PY2MOK. E câmbio final.
Onde você estiver,
onde você estiver,
a Rádio Aparecida vai tocar você.
O Rádio em Revista.
Moura, é com você aí, o Rádio em Revista. Mais informações
sobre o mundo do rádio. Mas antes, eu quero aproveitar desse espaço aqui dentro do programa para passar as suas mãos aqui umas lembrancinhas que o Roberto Tavares mandou para você, a revista da Rádio Regional FM. Um
opa,
CD, CD com as músicas mais tocadas lá na Regional FM, lá de Florianópolis, e uma revista, você gosta de revista? Não, uma caneta Você e gosta rádio, muito de caneta aí. Tá bom. Roberto Tavares, obrigado por
obrigado,
tudo.
Roberto Tavares, pela revista
Regional. O Cassiano está recebendo aqui. É, a Regional,
5.
Ela é líder em FM lá e em Florianópolis,
CD,
né?
Eu gosto dessas coisas de CD de rádio, essa coisa toda.
Pronto. Olha, que maravilha. Então, faltou só o adesivo que eu esqueci. Ficou em cima da minha mesinha lá, mas próxima vez que a gente se encontrar, eu te entrego.
Limitada, tem limitada a edição.
É, aqui, isso aí. Ele mandou pra mim, ele sempre manda pra mim, manda pra você também.
E olha
também.
Que bonito mesmo. Tema do 5º aniversário da Regional FM.
É, tem um prefixo da rádio aí. Bacana, já ouvi isso aí. Bacana, você vai gostar disso aí.
Olha, eu quero agradecer o Roberto Tavares, que é o nosso grande amigo ouvinte.
Ele anda nas rádios lá em Florianópolis procurando adesivo e brinde lá pra gente lá e manda tudo isso pra gente aí. Nosso muito
Roberto
obrigado.
Roberto Tavares é uma pessoa fantástica.
Fantástica,
né? Um grande pois abraço. É. E o meu, muito obrigado, Roberto. Estou recebendo aqui. O Moura faz questão de passar no ar pra ficar registrado, né,
Moura? Pra ficar devidamente
registrado. Mas algum registro importante você tem pra nós aí, Moura?
Um registro importantíssimo, Mr. Correto tá me cutucando aqui, dizendo que eu tenho que falar do concurso que vai ter agora. O programa tá fazendo 25 anos.
É uma promoção, né?
É, uma promoção aí e tal, que a gente quer.
Ganha alguma coisa, né?
Ganha sim. Olha só os brindes que vai ser sorteado no final do ano para os ouvintes.
É, nós vamos sortear alguns materiais, só vamos falar de data, né, Moura?
É.
O mais tarde no final do ano, primeira semana de janeiro, 2012.
Exatamente.
É. Mas alguma coisa são sorteadas ainda esse ano ainda.
É, os ouvintes ainda tem, acho que 4 meses, mais ou menos, para mandar a carta pra gente.
Mas o tempo passa,
né?
Manda a carta logo.
É.
Porque é necessário que esse concurso seja feito por carta para facilitar
nosso contato. Exatamente. Você pode ganhar, concorrer a um livro ABC dos Fenômenos da Propagação das Ondas de Rádio, de autoria do rádio amador Mário Queiteres.
Dois exemplares.
Olha só, estaremos também sorteando uma antena RGP3, que é uma excelente antena para se ouvir onda média.
Quem quer ouvir onda média é muito bacana. Eu gosto muito de levar na praia essa antena, Moura.
Você gosta, né?
É, você, eu sintonizo a AM do Uruguai.
Além da antena RGP3, nós vamos sortear um rádio. Olha, eu disse um rádio. Na verdade, um kit ondas curta composto por um rádio Texan e uma base giratória para colocar o rádio.
É, porque a base giratória, no caso de você colocar uma antena, por exemplo, antena RGP3, ela facilita você sintonizar. Porque você virando muitas vezes de lado um rádio, muda a sintonia.
Muda a sintonia. E esse material todo será sorteado mediante o envio de carta. E também lembrando aos nossos ouvintes que é uma cortesia do DX Clube do Brasil.
É, né? Nosso muito obrigado, nossos amigos DX Clube do Brasil, o nosso Carlos Felipe, o nosso amigo, ele manda esse material gratuitamente, será sorteado aos ouvintes. Então, nosso muito obrigado aí, lembrando a todos que o site deles é ondascurtas.com, www.ondascurtas.com.
E o que você tem que fazer? Mandar uma carta para a gente, eu vou dar aqui o endereço, Rádio Aparecida, Programa Encontro DX, Caixa Postal número 2, Aparecida, São Paulo, com o CEP 12.570-970. Você só tem que escrever o seguinte, fazer uma redação, uma carta, dizendo o que representa o Encontro DX nos seus 25 anos.
É uma coisa, não precisa ser longa,
simples,
né?
O que representou para você esse programa, né, ao longo desses 25 anos?
Agora, como tem sem carta, passa o endereço para o nosso ouvinte, por favor, amor.
Isso, vamos lá, vamos repetir aqui. Rádio Aparecida, Programa Encontro DX, Caixa Postal número 2, Aparecida, São Paulo, com o CEP 12.570-970. Corram que o tempo está passando aí. Eu tô aqui com um boletim, rapaz, que eu recebi da Rádio Vulgar. Isso tá acontecendo uma coisa mais rara possível agora, esses boletins de rádio, né? A gente vai acabar isso aí, entendeu? Você pega tudo pela internet também, essas frequências,
exato,
né? Mas olha que paisagem bonita lá da Bulgária, com um boletim que vai até outubro, até esse mês agora, até o final do mês, né?
Terra da família da presidenta, né?
É, exatamente. Aqui as frequências do idioma espanhol da Rádio Bulgária é das 23 às 24. UTC em 7.400 e 9.400 kHz. É, da 1 às 2 UTC em 7.400 e 9.400 kHz. Isso aqui é idioma em espanhol. Obrigado à Rádio Bulgária por ter enviado esse boletim. Que eu vou guardar isso aqui, que isso aqui tá, vai virar relíquia daqui a mais algum tempo.
É
verdade, né? Quero parabenizar o Marcelo Duarte e a Silvana Alves, que o programa deles completou esse ano. 10 anos no ar, rapaz. Não é, né? 10 anos
não é fácil, não.
Muita gente achava que esse programa, você é curioso, não ia durar nem um ano no ar.
Nós já tivemos um programa deles ao vivo,
tivemos,
né?
Tivemos, já duas vezes, ou foi três, né? E faz uns anos que eu não consigo comparecer ao vivo por causa do problema do meu trabalho. Esse ano a festa foi lá na Casa de Portugal, tinha uma
bateu
festa
o recorde
bacana.
De gente, hein?
Bateu o recorde de gente, eu fiquei sabendo também. Então a gente parabeniza aqui o Marcelo Duarte e a Silvana Ave pelos 10 anos do Você é Curioso. E
lembrando
é isso aí,
que o Você é Curioso é um programa da Rádio Bandeirantes que está no ar todos os sábados. Realmente não me lembro o horário.
Das 10 às 11h30.
Exatamente. Inclusive, nós já participamos do programa, casualmente,
fomos,
eu e você.
Em 2000 e...
Não me lembro a data agora.
Peraí, que eu lembro. O Mr. Quilorreto está falando que é para me mexer com a memória. 2005, novembro de 2005.
Aí, isso aí.
Memória musical.
Em 1967, um filme britânico fez um grande sucesso no mundo inteiro, tendo como astro principal Sidney Poitier. E o tema era questões sociais e raciais na escola. Isso já na década de 60. A música do filme To Sir With Love fez um grande sucesso. A cantora Lulu, com uma voz muito bonita, interpretou essa música. Hoje queremos saudar a todos os professores que, em sofrimento e muita luta, procuram manter sua dignidade nessa difícil profissão. Nosso abraço a todos os professores que estejam ouvindo o Encontro DX. Chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a sua audiência, e no próximo sábado estaremos aqui com mais notícias e informações do mundo do rádio.
Bem, pessoal, o Encontro DX chega ao seu final, infelizmente, mas chegou a hora. Lembrando a todos vocês para visitar o portal a12.com e fiquem sabendo tudo o que acontece aqui em Aparecida. Mandar um abraço aqui para dois ouvintes nossos, o Adilson Melo Matos, que mora lá em São Luís, na linda cidade lá no estado do Maranhão, e para o Rodrigo Rodrigues e também para o Roberto Tavares, nosso amigão que mora lá em Florianópolis, na Santa e Bela Catarina. E o Encontro DX teve na sua produção e apresentação Cassiano Macedo e Jota Moura. Trabalhos técnicos e montagem final, Luiz Cláudio. Coordenação, Antônio Pinelli. Direção-geral, Padre César Moreira. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Sábado que vem tem mais Encontro DX. Abraço a todos e até lá.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentaram Encontro DX, programa dedicado aos DXistas, aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Identificação. Fundação Nossa Senhora Aparecida, Rádio Aparecida, ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, onda tropical de 60 metros. ZYK 542, onda média 820 kHz. Rádio Difusora de Monte Aprazível, São Paulo. ZYK 619, onda média 780 kHz. Emissoras da Igreja Católica no Brasil. Programação transmitida via satélite da Avenida Getúlio Vargas, 185, em Aparecida, São Paulo. O ouvinte em primeiro lugar. Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Comunicação.
Espalhando o amor de Deus e as bênçãos de Nossa Senhora pelos céus do nosso Brasil. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos,
ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Abrimos hospitais para cuidar dos doentes. Somos a maior organização de ajuda do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos. Somos transformados pela Sagrada Escritura que nos tem guiado firmemente por mais de 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Por séculos nós temos rezado por você sempre que celebramos a missa. Tivemos uma linha de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade no mundo confuso e doloroso para se viver. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes: nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos.
Uma homenagem da Rede Aparecida de Comunicação.
Atenção, emissoras! Em 5 segundos, o Brasil vai se encontrar com a Mãe Aparecida.